Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Catuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana conversamos sobre diferentes assuntos que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que estão diretamente ligadas à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje vamos falar sobre mudanças climáticas. E quem conversa com a gente é a professora do curso de Geografia Bacharelado da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia da UFMS na cidade universitária e do Programa de Pós-Graduação em Geografia do Campus Jaquidauana, Vicentina Socorro da Anunciação. Professora Vicentina, seja muito bem-vinda à Educativa UFMS. Boa tarde.
Boa tarde. Eu que agradeço convite para a gente estar debatendo um tema, um assunto que se faz muito presente nas questões sociais hoje em dia.
Bom, professora, para iniciar o nosso bate-papo, no mundo existem vários tipos de climas que se diferem conforme a localização geográfica, né? Então, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, eu gostaria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes qual o conceito de clima e quais são os principais fatores que influenciam na caracterização desses diferentes tipos.
Olha, o conceito de clima, na realidade, ele é polissêmico. Cada área do conhecimento pode atribuir ao clima o conceito que faça mais sentido para os seus propósitos, porém, eu considero que nenhum deles são absolutos. Na tradição científica popular e popularmente conhecido, o clima é a sucessão habitual dos tipos de tempo do estado médio da atmosfera. Mas especificamente falando na perspectiva da ciência geográfica, o clima é o ambiente atmosférico constituído pela série de estados da atmosfera, estados de tempo, sobre um dado lugar, em uma sucessão habitual, e permite interpretar seu dinamismo na dimensão da organização do espaço geográfico e no cotidiano das diferentes sociedades. Referindo-se aos fatores que influenciam, né, nos climas do planeta, diversos fatores podem ser atribuídos para influenciar e determinar as categorias de clima presente no mundo. A expressão muito ouvida ultimamente, o clima do planeta Terra está mudando, eu considero incorreto. Isso porque a Terra não possui só um tipo de clima, mas sim inúmeros tipos, que por sua vez originam da relação funcional que existe entre a Terra e o Sol. A relação que se estabelece, ela não é estática, porque tem movimentos de curto prazo, né, e tem movimentos de longo prazo. Então, o de curto prazo, né, da Terra em relação ao Sol, dá para se considerar o de rotação, que é quase aproximadamente 24 horas, né, para ser mais exato, são 23 horas e 56 minutos, e o de translação, que é um ano acrescido de 5 horas e 48 minutos. Né? Então, esses mudam continuamente a perspectiva geométrica entre a Terra e o Sol, influenciando na variação de radiação solar no planeta, as condições de tempo atmosférico ao longo de um dia, a incidência diferenciada de radiação solar ao longo do dia, variação de áreas de recebimento de energia solar na superfície do planeta. Já os movimentos de longo prazo, né, podem ser atribuídos, como cientificamente chamados, ciclos de Milankovitch. Um é a excentricidade da órbita da Terra, né, ela se refere aí à natureza irregular da forma da órbita da Terra e muda a cada 100 mil anos. Influencia na duração e intensidade da insolação, é do verão e o inverno. Segundo é a obliquidade da eclíptica, né, é a variação do ângulo da inclinação do eixo de rotação terrestre, em relação ao plano da órbita, né, ele muda a cada 40, 41 mil anos, e ele influencia o transporte de calor do Equador para o Polo. E o outro é a precessão da Terra, ou dos equinócios, como alguém gosta de chamar, né? ele é a oscilação da Terra em seu eixo. A Terra, ela vai rodopiar como um pinhão cambaleante, né, virando o ângulo da Terra a cada 9 mil ou 23 mil anos. Isso vai influenciar na data da passagem do Sol pelas constelações. Além desses movimentos de curto e longo prazo, nós temos os elementos: temperatura, umidade, precipitação, vento, pressão, a radiação solar e fatores como altitude, latitude, continentalidade, maritimidade, massas de ar, corrente marítima, relevo, vegetação e urbanização. Tudo isso vai determinar a natureza do clima na Terra ao longo do tempo. A influência combinada entre eles motiva a variação da quantidade de energia solar que chega à superfície terrestre. Essa, por sua vez, é determinante na configuração das diferenças climáticas no planeta Terra.
Bom, e as mudanças climáticas são, sem dúvidas, um dos maiores desafios da sociedade atual. Estudos feitos pela NASA e pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional mostram que a temperatura registrada na Terra em 2018 foi a quarta mais alta nos últimos 140 anos. Mas, afinal, o que são mudanças climáticas e quais são as causas desse processo, professora?
O termo mudança do clima, mudança climática ou alteração climática se refere à variação do clima. Eu até considero o termo variação o mais correto para ser empregado. Então, é uma variação em escala global dos climas regionais da Terra ao longo do tempo. Essas variações dizem respeito às mudanças dos índices de temperatura, precipitação, nebulosidade, entre outros, né? Fenômenos climáticos em relação às médias históricas. As causas naturais, elas estão relacionadas aos movimentos e ciclos de curta e longa duração anteriormente citados, que origina a relação funcional existente entre a Terra e o Sol e determina a configuração das diferentes massas no planeta Terra. As causas antrópicas, ela pode ser atribuída ao crescimento demográfico com suas demandas exigidas, que são as dimensões econômicas, culturais, ideológicas, ambientais e o modo de produção, além do ápice do neoliberalismo.
E qual a relação entre efeito estufa, aquecimento global e as mudanças ou variações climáticas, professora?
O efeito estufa, a gente pode compreendê-lo a partir de que, como a superfície terrestre, a atmosfera também absorve e emite energia. Quando a atmosfera absorve radiação terrestre, ela se aquece e irradia essa energia para cima e para baixo. A Terra absorve novamente, sendo continuamente abastecida. E a atmosfera permite que apenas uma fração da radiação terrestre, ondas longas, saia para o espaço, onde o vapor d'água desempenha um papel importante, porque ele absorve 95% da radiação terrestre. Assim, o ar se aquece e emite radiação infravermelha em todas as direções. A energia que volta à Terra é chamada de contra-radiação. O efeito que causa contra-radiação é chamado de efeito atmosférico, que é o termo correto de ser usado, e não efeito estufa. A casa de vegetação, vidro, estufa, ela retém o calor em função da ausência de convecção. Já a atmosfera faz por meio do efeito de absorção e reemissão de energia, condução e convecção. Por isso, a atmosfera não pode ser comparada à estufa. Porém, o termo efeito estufa já foi incorporado ao vocabulário cotidiano das pessoas, em detrimento do termo mais apropriado, que seria efeito atmosférico, e já está quase impossível, né, corrigir essa expressão. Agora, com relação ao aquecimento global, né, podemos dizer assim que o termo saiu do fechado círculos acadêmicos nos anos 80, 1990, e está em destaque. É um dos temas mais importantes dos nossos dias. Ganhou a atenção de ativistas, da empresa, de todas as pessoas, sobretudo após a divulgação do quarto relatório painel intergovernamental sobre mudanças climáticas no ano de 2007. Esse relatório ele trata das causas científicas do fenômeno, faz projeções, aborda medidas para mitigar ou suavizar a curva de aquecimento. Mas esse complexo contexto, que é o contexto climático do globo, das regiões e do próprio Brasil, um dos temas mais importantes nas últimas 4, 5 décadas no mundo como um todo, ele demanda compreensão científica, demanda uma compreensão e articulação política e coloca a todos desafios imensos para que, de maneira honesta, responsável e com muita preocupação, a gente comece a vislumbrar o futuro do planeta. Esse futuro do planeta, no qual, claro, como seres humanos, imaginamos estar presentes e tem que ser hoje muito bem cuidado. Seja faz parte do nosso presente, do passado muito recente e do nosso futuro imediato. Um cuidado muito detalhado, muito atencioso para com as bases naturais da vida, humana, flora, fauna e os climas do planeta. Todos estão envolvidos nessa grande discussão no momento presente, no qual as mudanças climáticas tomam como um todo o âmbito da política internacional e requer de nós, cientistas, e de toda a sociedade, de uma forma geral, tanto uma pesquisa mais aprofundada, detalhada e pormenorizada no âmbito da ciência, quanto conhecimento para estimular consciência de ação generalizada da sociedade como um todo. As incertezas são grandes, lógico, porque o resultado do IPCC não é baseado em dados observados, os modelos são reconstruções não instrumentais, funcionam mais como indicadores. Além disso, não podemos subestimar variações climáticas naturais em escala de tempo, que vão de várias décadas a um século. Repito. Não podemos subestimar variações climáticas naturais. Precisamos, sim, de mais investimentos em pesquisa para estudar raios cósmicos, campo gravitacional, relações com atividades solares, os ciclos das manchas solares, os efeitos da erupção vulcânica, as alterações do campo magnético e o ângulo da órbita terrestre, além da intervenção humana no ambiente natural. Toda vez que se anuncia que algo será de fato causador de desastre e ele não advém, isso desacredita, exagera o argumento, prejudica a causa. Nisso, não estou querendo dizer que é para desconsiderar as alertas, mas também não é para cair no prato que leva ao pânico. Né? A emergência climática é um tema muito interessante para se pensar no futuro do planeta, mas é um péssimo tema para se pensar que a causa dos nossos problemas é o clima. Culpar o clima pela doença do planeta, repito, culpar o clima pela doença do planeta é uma forma de minimizar o papel que os agentes e atores sociais têm na produção e no processo de ocupação e exploração econômica dos espaços e dos territórios, além do seu gerenciamento. É colocar a culpa naquilo que é a competência e não a causa. A causa é como produzimos o espaço. A causa é que estamos desequilibrando os espaços. A causa é que estamos poluindo, estamos desmatando, estamos queimando. A causa é que tem que ser combatida. O que está acontecendo com o clima lá na atmosfera é uma consequência do que está sendo feito na superfície. Então, o combate não é na atmosfera em relação ao clima. O combate é na superfície, pensando em formas mais adequadas, mais equilibradas, mais racionais de lidar com isso, nesse momento de neoliberalismo. É praticamente impossível porque o espaço está cada vez mais sendo produzido como mercadoria, o que vale ao lucro, com o objetivo de gerar desigualdade. Eu digo que essa tragédia anunciada aí, ela é um prognóstico de mundo futuro. futuro. É uma farsa transvestida de clima.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje estamos falando sobre mudanças climáticas e quem conversa com a gente é a professora do curso de Geografia Bacharelado da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia da UFMS na cidade universitária e do programa de pós-graduação em Geografia do campus de Aquidauana, Vicentina Socorro da Anunciação. Bom, professora Vicentina, pegando um gancho nessa fala da senhora a respeito dos impactos, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente quais são as consequências dessas alterações climáticas, né, como a senhora disse, causada pelos atores sociais para o meio ambiente.
As consequências são inúmeras, são drásticas. Por exemplo, se nos referirmos às queimadas no Pantanal, é um suicídio completo da vida animal e vegetal. O quanto de vida nesse lugar ainda não é conhecido e que vai ser impossibilitado de ser conhecido, desvendado, diagnosticado. Então, precisa ser estudado. Muita coisa ainda nesse ambiente precisa ser estudada. Como isso influencia no dinamismo, na dimensão da organização do espaço geográfico e no cotidiano das diferentes sociedades do planeta como um todo?
Professora, e de que forma que essas variações climáticas, elas também afetam outros setores da sociedade, como a própria economia e até mesmo a saúde humana?
Existem muitas bactérias e micro-organismos que não são conhecidos, né, no espaço, nos biomas e assim por diante. E tem um valor econômico muito grande. Por exemplo, quando são descoberto, né, um tipo de bactéria, micro-organismo, que ele pudesse degradar a celulose mais rápido, ele teria um valor muito grande, né, nas questões econômicas. Também podemos nos referir à polinização com mais frequência e mais tempo no ar, né, em virtude de todas essas intervenções, né, desencadeia mais doenças respiratórias, além da poluição, né.
Professora Vicentina, a senhora já mencionou um pouquinho a respeito de algumas ações que poderiam ser tomadas a respeito dessa situação para tratar essas mudanças, essas variações climáticas, né, como o investimento em pesquisa, a mudança de pensamento das pessoas também. Eu gostaria que a senhora explicasse, comentasse com a gente um pouquinho mais o que deve, né, ou o que pode ser feito para conter as mudanças climáticas. E aí a gente pode abordar também o papel tanto das instituições, né, as instituições governamentais, sejam as prefeituras, os estados, a União, e até mesmo ações no nosso dia a dia, nós como pessoas, né, a sociedade como um todo, a população no geral.
O primeiro passo é ir na raiz do problema, combater as causas, né? As causas anteriormente citadas. Estamos desmatando, estamos queimando, estamos poluindo, estamos fazendo mau uso e gerenciamento, né, dos espaços e territórios. Então, ir direto no combate das causas. E, além disso, inserir a emergência climática nas agendas de gestores públicos de qualquer instituição ou nível, né, e até mesmo os aspirantes à gestão pública. Isso é um tema muito pertinente que tem que ser inserido nas agendas. E, além disso, banir o interesse econômico de exploração e coleta dos recursos naturais. Temos que estabelecer um equilíbrio, né, com o meio. E também que a população possa reivindicar políticas públicas que possam ser implementadas, né, para resolver todas as questões, como pensamos em transporte público de qualidade e que atendesse um número maior de pessoas, né? Países bastante desenvolvidos não usam o automóvel particular, né, em relação ao detrimento do transporte público. É muito pelo contrário, né? O sistema de circulação de vias, ele favorece mais ao transporte público, mas o transporte público é de qualidade, né? Então, as pessoas optam por usar esse e não o seu veículo particular. Então, são pequenas implementações que, uma vez sendo colocadas em prática, né, já ambiental.
Bom, o nosso bate-papo está chegando ao fim, mas antes de encerrar a nossa entrevista, professora Vicentina, o espaço agora está aberto para que a senhora apresente as suas considerações finais.
A emergência climática, né, e todo o contexto de debate em relação ao aquecimento global, ele pode servir, na verdade, para mobilizar as pessoas e repensar suas ações e reivindicar ações que possam cada vez mais olhar o ambiente como nossa casa comum. E cuidamos do ambiente por ser um lugar onde moramos, e não por perigo, ameaça, desastre, emoções catastróficas, né? Mas porque faz parte da minha vida, é inerente à minha vida e eu convivo com ele diariamente, é a minha casa, né? Então, que eu passo a cuidar do ambiente com esse propósito, e não por interesses econômicos, financeiros, do lucro em si. E que também os gestores se conscientizam de uma forma geral a atacar a raiz do problema, né? E não a consequência, ir na causa e não a consequência. E não culpar o clima pela doença do planeta, né? Por exemplo, chuva mata, uma quantidade de chuva não mata ninguém. São as ações de ingerência e gestão do espaço que levam com que a chuva, ela desencadeia algum episódio dramático, né? Então, que faça uma releitura e não culpabilização do clima.
Nós conversamos hoje com a professora Vicentina Socorro da Anunciação. Professora Vicentina, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e pelas informações que a senhora trouxe para os nossos ouvintes hoje.
Eu que agradeço e me coloco à disposição para devidas e mais esclarecimento ou outras conversas.
Obrigado, professora. Eu sou o Daniel Katuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção geral da AGECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que se você quiser ouvir novamente este e outros programas especiais que já foram ao ar, é só acessar o nosso site educativa.ufms.br. O Nosso Ambiente volta na próxima quarta-feira, às 5 da tarde, aqui na 99.9. Uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 5 da tarde.